O dia estava nasce-não-nasce e já os tropeiros tinham pegado na lida. Na meia luz crepitava a labareda embaixo do caldeirão cuja tampa, impelida pelos vapores que subiam, rufava nos beiços de ferro batido. Um cheiro de mato e de terra orvalhada espalhava-se com a viração da madrugada. Venâncio, dentro do rancho, juntava, ao lado de cada cangalha, o couro, o arrocho e a sobrecarga. Joaquim Pampa fazendo cruzes na boca aos bocejos frequentes, por impedir que o demônio lhe penetrasse no corpo, emparelhava os fardos, guiando-se pela cor dos topes cozidos aqueles. Os tocadores, pelo campo afora, ecavam um para o outro, avisando o encontro de algum macho fujão. Outros, em rodeio, detinham-se no lugar em que se achava a madrinha, vigiando a tropa. Pouco depois ouviu-se o tropel dos animais demandando rancho. O cincerro tilintava alegremente, espantando os passarinhos que se levantavam das touceiras de arbustos, voando apressados. Os urus, nos capões, solfejavam a aurora que principiava a tingir o céu e manchar de púrpura e ouro o capinzal verde. É, gente! O orvalho está cortando, eta! Que tempão tive briquitando com aquele macho pelintra! Diabo leve! Aquilo é próprio um gato, não faz bulha no mato e não procura as trilhas, por não deixar rastro. E a andorinha? Isso é que é mula desabotinada. Sopra de longe que nem um bicho do mato e desanda na carreira. Ela me ojerizou tanto que eu soltei nela um matacão de pedra, de que ela havia de gostar pouco. A rapaziada chegava à beira do rancho, tangendo a tropa. Que é da jiribita? Um trago é bom para cortar algum ar que a gente apanhe. Traz o guampo, Aleixo. Uma hora é frio, outra é calor, e vocês vão virando, cambada do diabo. Gritou Venâncio. Largue da vida dos outros e vá cuidar da sua, tio Venâncio. Por força que havemos de querer esquentar o corpo, enquanto nós, nem bem o dia sonhava de nascer, já estávamos atolados no capinzal molhado, você me setava aí na beira do fogo, feito um cachorro velho. Tá bom, não quero muita conversa comigo não. Vão tratando de chegar os burros às estacas e de suspender as cangalhas. O tempo é pouco e o patrão chega de uma hora para outra. Fica muito bonito se ele vem encontrar essa sinagoga aqui. E por falar nisso, é bom a gente ir lá. Deus é grande. Mas eu não pude fechar os olhos esta noite. Quando ia querendo pegar no sono, me vinha à mente alguma que pudesse suceder a São Manuel. Deus é grande. Logo logo Venâncio chamou pelo Joaquim Pampa, pelo Aleixo e mais o José Paulista. Deixamos esses meninos cuidando do serviço e nós vamos lá. Nesse instante, um molecote chegou com um café. A rapaziada cercou-o. O Venâncio e seus companheiros, depois de terem emborcado os cuités, partiram para a tapeira. Logo à saída, o velho tropeiro refletiu um pouco alto, é bom ficaram aqui tomando conta do serviço. Fica você, Aleixo. Seguiram os três, calados, pelo campo afora, na luz. Suave de antemanhã, concentrados em conjeturas sobre a sorte do arneiro, cada qual queria mostrar-se mais sereno, andando lépido e de rosto tranquilo cada qual, escondia do outro a angústia do coração e a fealdade do prognóstico. José Paulista entoou uma cantiga que acaba neste estribilho, a barra do dia aí vem. A barra do sol também. Ai! E lá foram, cantando todos três, por espantar as mágoas. Ao entrarem no grande pátio da frente, deram com os restos da fogueira que Manuel Alves tinha feito da véspera. Sem mais detença, foram se barafustando pela escadaria do alpendre, em cujo topo a porta de fora lhes cortou o passo. Experimentaram na primeiro. A porta, fortemente especada por dentro, rinchou e não cedeu. Forcejaram os três e ela resistiu ainda. Então, José Paulista correu pela escada abaixo e trouxe ao ombro um cambão, no qual os três pegaram e, servindo-se dele como de um ariete, marraram com a porta. As ombreiras e a verga vibraram aos choques violentos cujo fragor se foi evolumando pelo casarão adentro em roncos profundos. Em alguns instantes o espeque, escapulindo do lugar, foi arrojado no meio do solho. A caliça que cai encheu de pequenos torrões esbranquiçados os chapéus dos tropeiros, e a porta escancarou-se. Na sala da frente deram com a rede toda estraçalhada. Mal, 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 exclamou Venâncio não podendo mais conter-se. Os outros tropeiros, de olhos esbugalhados, não ousavam proferir uma palavra. Apenas apalparam com cautela aqueles farrapos de pano, malsinados, com certeza, ao contato das almas do outro mundo. Correram à casa toda juntos, arquejando, murmurando orações contra malefícios. Gente, onde estará São Manuel? Vocês não me dirão pelo amor de Deus? Exclamou Venâncio. Joaquim Pampa e José Paulista calavam-se perdidos em conjeturas sinistras. Na sala de jantar, mudos um frente do outro, pareciam ter um conciliábulo em que somente se lhes comunicassem os espíritos. Mas, de repente, creram ouvir, pelo buraco do assoalho, um gemido estertoroso. Curvaram-se todos e Venâncio debruçou-se, sondando o porão da casa. A luz, mais diáfana, já alumiava o terreiro de dentro e entrava pelo porão. O tropeiro viu um vulto estendido. Nossa Senhora! Corre, gente, que São Manuel está lá embaixo, estirado. Precipitaram-se todos para a frente da casa, Venâncio adiante. Desceram as escadas e procuraram o portão que dava para o terreiro de dentro. Entraram por ele afora e, embaixo das janelas da sala de jantar, um espetáculo estranho deparou-se-lhes. O arneiro, ensanguentado, jazia no chão estirado junto de seu corpo, de envolta com torrões desprendidos da abóbada de um forno desabado. Um chuveiro de moedas de ouro luzia. Meu patrão! São Manuelzinho! Que foi isso? Olhe seus camaradas aqui! Meu Deus! Que mandinga foi esta? E a urama que alumia diante dos nossos olhos? Os tropeiros acercaram-se do corpo do Manuel, por onde passavam tremores convulsos. Seus dedos encarangados estrincavam ainda o cabo da faca, cuja lâmina se enterrara no chão, perto da nuca e presa pela gola da camisa. Uma moeda de ouro se lhe grudara na pele. São Manuelzinho! Ai meu Deus! Para que caçar histórias do outro mundo? Isso é mesmo obra do capeta, porque anda dinheiro no meio. Olha esse ouro, Joaquim. Deus me livre, qual, tio Venâncio, disse por fim José Paulista. Eu já sei a coisa. Já ouvi contar casos desses. Aqui havia dinheiro enterrado e, com certeza, nesse forno que com a boca virada para o terreiro. Aí é que está, ou esse dinheiro foi mal ganho, ou porque o certo é que almas dos antigos donos desta fazenda não podiam sossegar enquanto não topassem um homem animoso para lhe darem o dinheiro, com a condição de cumprir, por intenção delas, alguma promessa, pagar alguma dívida, mandar dizer missa se foi isso, foi isso. E o patrão é homem mesmo. Na hora de ver a assombração, a gente precisa de atravessar a faca ou um ferro na boca, para amor de não perder a fala. Não tem nada, Deus é grande. E os tropeiros, certos de estarem diante de um fato sobrenatural, falavam baixo e em tom solene. Mais de uma vez persignaram-se e, fazendo cruzes no ar, mandavam e que quer que fosse, para as ondas do mar ou para as profundas, onde não canta galo nem galinha. Enquanto conversavam iam procurando levantar do chão o corpo do arneiro, que continuava a tremer. Às vezes batiam-se-lhe os queixos e um gemido entrecortado lhe arrebentava da garganta. Ah! Patrão, patrão você mecê, homem tão duro, hoje tombado assim. Valha-nos Deus! São Bom Jesus do Cuiabá! Olha São Manuel, tão devoto seu, gemia o Venâncio. O velho tropeiro, auxiliado por Joaquim Pampa procurava, com muito jeito, levantar do chão o corpo do arneiro sem magoá-lo. Conseguiram levantá-lo nos braços trançados em cadeirinha e, antes de seguirem o rumo do rancho, Venâncio disse ao José Paulista, eu não pego nessas moedas do capeta. Se você não tem medo, ajunta isso e traz. Paulista encarou algum tempo o forno esboroado, onde os antigos haviam enterrado seu tesouro. Era o velho forno para a quitanda. A ponta do barrote que o desmoronara estava fincada no meio dos escombros. O tropeiro olhou para cima e viu, no alto, bem acima do forno, o buraco do assoalho por onde caíra o Manuel. É alto deveras. Que tombo, disse de si para si. Que há de ser do patrão? Quem viu sombração fica muito tempo sem poder encarar a luz do dia. Qual? Esse dinheiro há de ser de pouca serventia. Para mim, eu não quero, Deus me livre então é que eu tava pegado com essas almas do outro mundo. Nem é bom pensar. O forno estava levantado junto de um pilar de pedra sobre o qual uma viga de aroeira se erguia suportando a madre. De cá se via a fila dos barrotes estendendo-se para a direita até ao fundo escuro. José Paulista começou a catar as moedas e encher os bolsos da calça depois de cheios estes. Tirou do pescoço seu grande lenço de cor e, estendendo-o no chão, o foi enchendo também dobrou as pontas em cruz e amarrou-as fortemente. Escarafunchando os escombros do forno achou mais moedas e com estas encheu o chapéu. Depois partiu, seguindo os companheiros que já iam longe, conduzindo vagarosamente o arneiro. As névoas volateantes fugiam impelidas pelas auras da manhã sós, alguns capuchos pairavam, muito baixos, nas depressões do campo, ou adejavam nas cúpulas das árvores. As sombras dos dois homens que carregavam o ferido traçaram no chão uma figura estranha de monstro. José Paulista, estugando o passo, acompanhava com os olhos o grupo que o precedia de longe. Houve um instante em que um pé de vento arrancou ao Venâncio o chapéu da cabeça. O velho tropeiro voltou-se vivamente e o grupo oscilou um pouco, consertando os braços do ferido depois, pareceu a José Paulista que o Venâncio lhe fazia um aceno, apanhasse-lhe o chapéu. Aí chegando, José Paulista arreou no chão o ouro, pôs na cabeça o chapéu de Venâncio e, levantando de novo a carga, seguiu caminho afora. À beira do rancho, a tropa bufava escarvando a terra, abicando as orelhas, relinchando à espera do milho que não vinha. Alguns machos mal criados entravam pelo rancho adentro, de focinho estendido, cheirando os embornais. Às vezes ouvia-se um grito, toma, diabo, e um animal espirrava para o campo atacada de um tropeiro. Quando lá do rancho se avistou o grupo onde vinha o arneiro, correram todos. O cozinheiro, que vinha do olho d'água com o odre às costas, atirou com ele ao chão e disparou também. Os animais já amarrados, espantando-se escoravam nos cabestros. Bem depressa a tropeirada cercou o grupo. Reuniram-se em mó, proferiram exclamações, benziam-se, mas logo alguém lhes impôs silêncio, porque voltaram todos, recolhidos, com os rostos consternados. O Aleixo veio correndo na frente para armar a rede de tucum que ainda restava. Foram chegando e José Paulista chegou por último. Tropeiros olharam com estranheza a carga que este conduzia a ninguém teve, porém, coragem de fazer uma pergunta, contentaram-se com interrogações mudas. Era o sobrenatural, ou era obra dos demônios? Para que saber mais? Não estava naquele estado pobre do patrão? O ferido foi colocado na rede havia pouco armada. Dos tropeiros chegou com uma bacia de salmoura outro, correndo do campo com um molho de arnica, pisava a planta para extrair-lhe o suco. Venâncio, com pano embebido, banhava as feridas do arneiro cujo corpo vibrava, então, fortemente. Os animais olhavam curiosamente para dentro do rancho, afilando as orelhas. Então Venâncio, com a fisionomia decomposta, numa poeadura de lágrimas, exclamou aos parceiros, minha gente. Aqui, neste deserto, só Deus Nosso Senhor. É hora, meu povo, e ajoelhando-se de costas para o sol que nascia, começou a entoar um, Senhor Deus, ouvi a minha oração e chegue a vós o meu clamor, e trechos de salmos que aprenderem menino, quando lhe ensinaram a ajudar a missa, afloram-lhe a boca. Os outros tropeiros foram se ajoelhando todos atrás do velho parceiro que parecia transfigurado. As vozes foram subindo, plangentes, desconcertadas, sem que ninguém compreendesse o que dizia. Entretanto, parecia haver uma ascensão de almas, um apelo fremente em excelsis, na fusão dos sentimentos desses filhos do deserto. Ou era, vês, a própria voz do deserto mal ferido com as feridas seu irmão e companheiro, o fogoso cuiabano. De feito, não pareciam mais homens que cantavam, era um só grito de angústia, um apelo de socorro, que do seio largo do deserto às alturas infinitas, meu coração está ferido e seco como a erva. Fiz-me como a coruja, que se esconde nas solidões. Atendei propício à oração do desamparado e não desprezeis a sua súplica. E assim, em frases soltas, ditas por palavras não compreendidas, os homens errantes exalçaram sua prece com as vozes robustas de corredores dos escampados. Inclinados para a frente, com o rosto baixado para a terra, as mãos batendo nos peitos fortes, não pareciam dirigir uma oração humilde de pobrezinhos ao manso e compassivo Jesus, senão erguer um hino de glorificação ao Agios e Chiros, ao formidável Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Os raios do sol nascente entravam quase horizontalmente no rancho, aclarando as costas dos tropeiros, esflorando-lhes as cabeças com fulgurações trêmulas. parecia o próprio Deus formoso, o Deus forte das tribos e do deserto, aparecendo num fundo de apoteose e lançando uma mirada, do alto de um pórtico de ouro, lá muito longe, aqueles que, prostrados em terra, chamavam por ele. Os ventos matinais começaram a soprar mais fortemente, remexendo o arvoredo do capal, carregando feixes de folhas que se espalhavam do alto. Uma ema, abrindo as asas, galopava pelo campo. E os tropeiros, no meio de uma inundação de luz, entre o canto das aves despertadas e o resfolegar dos animais soltos que iam fugindo da beira do rancho, derramavam sua prece pela amplidão imensa. Súbito, Manuel, soerguendo-se num esforço desesperado, abriu os olhos vagos e incendidos de delírio. A mão direita contraiu-se, os dedos crisparam-se como se apertassem o cabo de uma arma pronta a ser brandida na luta. E seus lábios murmuraram ainda, em ameaça suprema, eu mato. Mato. Ma,